Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
O nosso convidado, o deputado estadual do PSB, Isaltino Nascimento, conversando com a gente, participando do Folha Política. E não poderia ser diferente, repercussão nacional, não é, em nossa política, mudança ministerial. Como é que o senhor está observando essas mudanças com relação ao chanceler Ernesto Araújo? Já se vinha, não é, aguardando realmente essa modificação. Mas o que chamou mais a atenção foi justamente na pasta da defesa, não é? Com a saída do ministro, o general Fernando Azevedo. Deputado Isaltino Nascimento, como é que o senhor está analisando essa mudança ministerial no governo Bolsonaro?
Veja bem, é uma retrospectiva, pelo menos na minha ótica, para o significado do dia de ontem.
Pois não.
Quando um dos ministros do presidente Bolsonaro publicou no Twitter, né, sobre a crítica a um ministro do Supremo Federal, sobre que ele não se pudesse um faquinho, que 3 anos depois é que ele vem tomar qualquer atitude. E isso, no meu modo de ver, ele foi esse gesto, alguns dias atrás, vocês repercutiram no Folha aí, e no jornal Folha Pernambuco, foi o estopim, porque fez com que o Supremo pudesse ter um olhar corporativo, né? Nos 11 ministros tem posições diferentes, alguns têm posições garantistas, outros mais ligados a Lava Jato, mas isso meio que atingiu o conjunto. De lá para cá, o que aconteceu? Né? Houve a mudança em relação à questão do Edson Fachin de desconsiderar o Paraná, né, Curitiba, como foram para julgar essa questão do apartamento de Lula, lá, o desvio para Lula, na questão triplex lá de Guarujá.
Uhum.
Ato contínuo, né, o Gilmar Mendes convocou a reunião da segunda turma para julgar suspeição de Sérgio Moro em relação ao julgamento de Lula. O ministro indicado por Bolsonaro, que antes Carmen Lúcia com Fachin tinha votado, estava 2-2, precisava, é uma turma, são 5 cada turma, né, foi Nunes Maia, foi, na verdade, votar para garantir Moro como autor do julgamento, né, legítimo, e Carmen Lúcia mudou a sua posição, ficou 3-2.
Isso.
E isso teve uma reviravolta grande. Depois disso, aconteceu que os atores principais da economia do Brasil, né, banqueiros, pessoal do agronegócio, enfim, tem aí já tem aí uma quantidade grande de assinaturas de uma carta ao Brasil, o setor econômico abandonou o governo federal. Isso foi um sinal para o Centrão, para a Câmara e o Senado, ato contínuo, criticar Bolsonaro e fazer todo o movimento para derrubar do ministro da Saúde, que foi derrubado, saiu, mas que foi nomeado um outro, não nomeado pelo Centrão. Portanto, eu reputo, sabe, Jota, desses 20 dias últimos, na minha ótica,
uhum,
como uma reviravolta, e agora, na verdade, o governo Bolsonaro é um governo que, na minha ótica, ele não chegará a dezembro. Eu tenho esse sentimento pelo que está posto aí. É um governo que não governa, nunca governou, e hoje, entre a economia, entre a exportação dos produtos, entre o crescimento econômico do país, desenvolvimento e a preservação das vidas e o governo Bolsonaro, a elite política agora, porque a economia já tinha abandonado, já decidiu que o governo Bolsonaro é um governo que é um zumbi, né? Então, uhum, eu acho que é uma... E é o exército que o governo tinha como um elemento para defender, já declarou, o ministro da Defesa saiu ontem, e os ministros militares, Exército Marinato, já anunciaram, você leu há pouco tempo a carta deles, disse que vão sair em solidariedade, e, portanto, ele não tem as Forças Armadas como elemento para dizer que vai ter uma revolta. Portanto, amanhã, 31 de março e 1º de abril, né, do golpe, não terá o mesmo sabor que teria num tempo anterior de Bolsonaro. Então, essa é a minha avaliação, sabe? Me permite, desculpa pelo...
Não, perfeito. É a sua opinião. É o efeito Lula, não é? É dentro desse contexto aí, envolvendo o governo Bolsonaro. Carlos Brito.
Deputado, eu fico muito preocupado quando a gente fica falando da nação preocupado apenas com os personagens políticos. Um exemplo. Essas mudanças agora afetam diretamente a caserna. Aí fica muito general falando, muito militar falando, e o clima de instabilidade na nação é grande. Existe uma movimentação dos quartéis ainda, colocando para a gente a possibilidade de uma insurreição e uma tomada de comando militar?
Olha, esse era um elemento que pairava, Carlos, sobre todo mundo, né? Sobre o mundo da política, né? Sobre o Congressional, sobre o Supremo Federal, sobretudo, o STF, sobre os governadores, prefeitos, enfim, que era uma ameaça, em tese era uma carta que tinha na manga Bolsonaro para ameaçar as pessoas desde o ano retrasado, quando ele assumiu, fazendo manifestação na frente do Congresso, na frente do Supremo, e dizendo que era o meu exército. A saída do ministro da Defesa ontem e a renúncia coletiva dos três ministros da Exército Marinha Aeronáutica hoje é uma demonstração de que ele não tem esse elemento, não tem clima hoje nas Forças Armadas para golpe, pelo contrário. Então, ele está, na verdade, eu diria que o rei está nu. Então, portanto, não há esse clima, infelizmente, entendeu? O Exército Marinha Aeronáutica tiveram o tempo de ir apoiando o governo, mas... perderam a sua qualidade com a nomeação do ministro Pazuello da Saúde. Foi um desastre, com a dificuldade que tiveram na enfrentar os guerreiros na Amazônia. Portanto, eu não vejo essa possibilidade de qualquer tipo de golpe ou coisa parecida. Né?
Deputado Isaltino Nascimento, até aproveitando, e claro, dentro desse contexto, durante muito tempo isso ficou claro, até recentemente, não é? Quando a gente começa a observar notícias de bastidores que o presidente Jair Bolsonaro queria apoio militar justamente para ir de encontro, não é? Ao que governadores tomaram a iniciativa de fazer justamente a quarentena mais rígida. Em alguns estados, o horário, né, o toque de recolher. E ontem tivemos também os governadores aí, 16 governadores assinando uma carta. Como é que o senhor vê essa questão de instabilidade entre o governo federal e os governadores que estão... tomando para si a responsabilidade de controle, de combate à Covid-19 e, ao mesmo tempo, o governo federal não aceitando isso, até, né, querendo interferir com força nesse aspecto?
Veja bem, Jota, Carlos, amigos e amigas da Folha Política. Nós tivemos um processo, nós temos pouco mais de 120 anos, né, 122 anos de República no Brasil. Nesse período de república, tivemos muitos golpes, o último 21 anos, de 64 até 85. E a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu, né, uma série de conquistas para a sociedade, saúde, educação como direito, como obrigação do Estado, enfim, tantas coisas, e estabeleceu o que é competência exclusiva da União, Estado, município, ou de poderes, o que é competência concorrente. Nessa questão da saúde, a competência é concorrente entre União, Estado e município, ou seja, não existe supremacia da União sobre o Estado, nem tampouco do Estado sobre o município. Os três entes federativos têm competências específicas. Compete à União disciplinar do ponto de vista geral essa questão da política nacional de imunização, por exemplo. Compete aos Estados gerenciar os hospitais de terceira linha, né, a alta complexidade, né, a questão de hemodiálise, cirurgias mais complexas, e ao município a atenção básica. A atenção básica e a média complexidade competem ao município. Portanto, o Supremo Federal, minha ótica, julgou correto pela Constituição, dizendo que a União tem competência e o Estado tem competência no município. Portanto, nessa questão da pandemia, não existe hierarquia. O presidente da República está equivocado, achar que ele é maior do que o governador ou maior do que os prefeitos. Então, o que o Supremo fez foi isso. Então, felizmente, Jota e Carlos, nós tivemos governadores e prefeitos que tomaram atitude. Imagina se não tivesse o SUS, se não tivesse as medidas, mesmo com dificuldade de Estado e município, nós teríamos hoje quase mais de meio milhão de pessoas mortas. Temos mais de 300 mil mortos no Brasil, infelizmente. Então, eu acho que essa é a realidade. Portanto, a União não é maior do que o Estado e o município. É ativo do governo federal dizer que não está fazendo nada porque o Supremo julgou. É equivocada a decisão, posição tomada pelo governo federal, né?
Uhum. E aí, nessa carta, deputado Isaltino Nascimento, Carlos Brito, justamente a preocupação dos governadores com relação também à questão de utilização de apoio de policiais militares com até possíveis motins, né? Ou seja, quebra de hierarquia, de ordem dentro das polícias. Deixa eu trazer só um pouco aqui dessa carta que a gente passa. Os governadores dizem precisar de paz para prosseguir com o trabalho, estimular motins policiais, divulgar fake news, agredir governadores e adversários políticos são procedimentos repugnantes que não podem prosperar em um país livre e democrático. 16 governadores assinando essa carta, dentre eles o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, João Dória de São Paulo, Ronaldo Caiado de Goiás, Mauro Mendes do Mato Grosso, enfim, são 16 governadores aí, Rui Costa da Bahia, só frisando alguns justamente nesse sentido, viu, deputado?
E aí, Jota, e Carlos, me permita, veja bem, as forças policiais, elas são um instrumento colocado a serviço da sociedade. O braço armado do Estado brasileiro é para defender o cidadão, para poder atuar na cidadania, para garantir que nós tenhamos, né, tranquilidade em relação ao enfrentamento. O que o governo faz é tentar, de forma maliciosa, né, fazer de um episódio fortuito, infelizmente, acontecido na sul da Bahia, como se tivesse uma subelevação, tentando trabalhar isso de forma subliminar, né, para o país como um todo, liberando armas, quer dizer, fazendo outro tipo de lógica, né, porque nós estamos vivendo um momento muito grave da vida nacional.
Verdade,
então, por exemplo, o governo, né, vou aproveitar aqui, Jota, fala da questão dessa questão do reajuste de combustível. O governo vem reajustou quase 50% em 2 meses, está dolarizando a economia, né, e faz mais de 5 anos que não tem reajuste ICMS nos estados, por exemplo, desde 2016. Então, veja que o governo tenta desvirtuar, fazendo mentiras aí, algumas lideranças nacionais, algumas lideranças do estado de Pernambuco tentando trabalhar isso. É uma situação, assim, você não apaga fogo, tá certo, jogando brasa, né? Você apaga fogo com água. Então, o governo federal, infelizmente, ele tenta criar um ambiente de dificuldade para esconder que negou a pandemia, que é incompetente do ponto de vista da economia. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas empregadas, a situação do país é uma situação delicada. Mais de 30 países do mundo não querem que entre brasileiro, nem produto brasileiro. Então, nós estamos vivendo um caos no mundo como um todo, infelizmente, né?
Uhum. Carlos Brito.
Deputado, o senhor não acha que tem muita politização no momento que a gente precisaria de união? Eu estou falando como todo, a nação como toda, que não era a hora do governador e está de bem com o presidente está de bem com o deputado, todo mundo inserido no contexto de salvar a vida das pessoas, porque a mim fica parecendo que cada um está preocupado com o seu quadrado, enquanto a gente aqui está morrendo feito moscas.
Eu concordo com você, Carlos. E, na verdade, o exemplo devia ter vindo tomado o presidente da República. Essa semana passada foi chamada uma reunião para criar um Conselho Nacional, em que o governo só convidou o governador dos aliados. Nós temos 27 estados brasileiros, 26 estados do Distrito Federal, um terço dos estados brasileiros estão no Nordeste, né? Nós temos um consórcio do Nordeste, que tem um representante, que é o governador Piauí, Elton Dias, que ele não foi convidado para estar representando o governador do Nordeste. O governo federal convocou um fórum, nós temos 5.570 municípios, você está em Petrolina, Carlos. Por exemplo, os municípios brasileiros têm duas instituições que representam as prefeituras, elas não foram convidadas para estar. Então, assim, o governo, na verdade, são aliados, tenta enganar, coloca o presidente da Câmara e do Senado para negociar. Então, assim, eu acho que, de fato, essa questão da paz, é por isso que a carta do governador apela para isso, né? Para paz, para conversar, tratar, mas não é isso que o governo federal, infelizmente, entende como uma lógica. Ele é um governo que tem essa lógica beligerante. Quanto mais beligerante, melhor para um grupo de pessoas que o apoiam, infelizmente, né?
Ô, Jota.
Pois não, Carlos. Pode sim.
Deputado, ainda queria voltar com aquela questão dos militares, que o senhor acha que não pode acontecer nada. Mas vira e mexe, fica aparecendo para a gente que a gente está sempre numa linha muito tênue. Porque quando os militares entregam desse jeito, não apoiam o presidente, o general fala. Porque o papel das Forças Armadas é estar à defesa do Brasil e não de governo nenhum. Mas, de vez em quando, a gente fica ouvindo essas histórias e a gente fica meio achando que a qualquer momento pode acontecer. A política não é dura com relação a isso. Nós temos hoje um Supremo Tribunal mais midiático do que uma justiça de verdade para o cidadão. Então fica meio parecendo que o país é uma nau desgovernada, onde a gente não pode mais olhar para lugar nenhum com um olhar de segurança.
Olha, veja bem, eu concordo com uma parte da tua avaliação. Vou dizer, certamente as lideranças do Exército, sobretudo, mais da Marinha do Norte, mas praticamente do Exército, devem estar muito arrependidos de terem prestado o apoio político em 2018 a esse cidadão que está na presidência da República. E ele loteou o governo de uma série de pessoas, né, para tentar dizer que estava ali para se usar o Exército como um escudo para sua incapacidade e competência. O governo, eu tenho uma pessoa, liderança, Carlos, que me disse uma informação, Jota, que eu acho que é brilhante, é o seguinte: olha, o governo dirigiu um Fusca, o presidente da República dirigiu um Fusca e dera a ele, tá certo, uma Ferrari. Ele não sabe nem ligar a Ferrari. Porque o Brasil saiu de 8ª economia do mundo, somos a 11ª, infelizmente, perdemos a liderança. Somos hoje, então, assim, essa questão da beligerância ou da tentativa de criar, né, animosidade ou de forçar, ficou claro ontem com a saída do ministro da Defesa, ficou claro hoje com a saída dos três ministros, né, militares, que os militares não vão apoiar golpe militar no Brasil. Isso é minha opinião, tá certo? Isso é muito claro, né? E aí o governo federal está, na verdade, tentando se salvar, né? Porque hoje o país está num caminho em que só o presidente da República pode dizer como vai fazer, mas ele, pelo jeito, não quer, entendeu? Não quer caminhar. Ele nomeou um ministro imbecil para ser o ministro de Relações Exteriores, é uma pessoa que não ocupou nenhum cargo importante de chancelaria, né? Não ocupou nenhum tipo de embaixada, não tem experiência nenhuma, tá certo? Enfim, então é uma demonstração de incapacidade completa, né, das pessoas mais próximas, né? E o Centrão, inclusive, com todo respeito à ministra que vai estar lá, mas por que um deputado experiente do partido não foi ser ministro do governo, né, Bolsonaro? Por que botaram a deputada de primeiro mandato? Porque os deputados mais experientes não quiseram colocar seu DNA lá, botar uma pessoa que está de primeiro mandato, tal, enfim, mas sabe que não vai poder gerenciar o país como um todo, porque quem manda são os filhos do presidente e um grupo pequeno, para o presidente da República, que não se, né, não se controla do ponto de vista da gestão, lamentavelmente. Né?
Uhum. Aproveitando que o general, o brigadeiro e também o almirante colocaram o cargo à disposição, estão reunidos ainda, viu, deputado? Falta saber se o general Braga Neto, que está assumindo agora o Ministério da Defesa, vai aceitar ou não a colocação desses cargos à disposição. A reunião continua e a gente está na expectativa aqui para saber se eles irão continuar ou não efetivamente, né? Agora, o senhor, no início da fala da entrevista, falou o governo Bolsonaro, na sua ótica, até dezembro desse ano. O senhor acredita em quê? Em impeachment? Tem condição para isso? A gente ouve muito se falar de que o momento, por conta da pandemia, não cabe um processo de impeachment. Tivemos a mudança, não é, no comando da Câmara dos Deputados. Arthur Lira é aliado do presidente Jair Bolsonaro mesmo, a semana passada fazendo aquele pronunciamento, não é, até um pouco mais incisivo. Quando o senhor fala, acredita que o governo Bolsonaro vai até dezembro desse ano, por quê, deputado Zaltino Nascimento?
Jota, na minha ótica, e Carlos, tem três elementos que são, assim, ilustrativos. Primeiro, o setor, tá certo, financeiro, né, chamado, né, o mercado,
uhum,
tá certo? No popular é a Faria Lima, que é...
Lá em São Paulo.
Né, a rua em São Paulo, que é a rua mais nobre, onde
está lá... Bolsa de Valores,
do Brasil, tá,
a nata,
os banqueiros e tal, já disseram que estão fora do governo. Não entendem esse governo como um governo que vai ter legitimidade. A segunda questão, diz respeito agora, ontem e agora, hoje, os militares, que eram outra segunda âncora, que mantinham o governo nesse processo, tá certo? E o terceiro, né, é a realidade econômica do Brasil perante o mundo. Hoje, quem exporta, por exemplo, o Carlos aí está em Petrolina, para exportar a uva, a manga de São Francisco para a China, a exigência é maior, por exemplo, para a Europa, a exigência é maior, porque vindo do Brasil tem medo da pandemia. Então, tem hoje um requisito, né, para exportação que é feito, o custo para quem exporta é pior. Então, os produtos, ou seja, a economia do Brasil está hoje em situação delicada perante o mundo, e essa realidade do desemprego, das mortes, há uma previsão, Jota e Carlos, e um amigo Folha Política, que cheguemos em junho, julho, a 500 mil de brasileiros e brasileiras mortos. Né? Então, assim, é uma situação delicada, desemprego. Então, esse trinômio faz com que prefeitos e prefeitos que apoiam governadores, né? Governadores e prefeitos e prefeitos que apoiam deputados federais e senadores, começaram a reclamar, e a classe política já começou aí a se posicionar. Então, esses três elementos aí da classe econômica, né? O setor econômico, né? O setor militar e o Congresso Nacional, motivado pela economia, por esses dois setores anteriores, também prefeitos e governadores, no governo não tem como se manter, porque ele não vai conseguir conduzir bem o país. Essa é a minha leitura.
Perfeito.
Né? O que eu tenho aí, até acho que está posto. Então, provavelmente, Jota e Carlos, também haverá impedimento do apoio do presidente por conta dessa incapacidade de gerenciar um país como o Brasil, sob pena de todo mundo ficar bancarrota, na bancarrota em detrimento de Bolsonaro e seus filhos e as pessoas mais próximas, né?
Entendido. Carlos Brito?
Deputado, quem vai ser o próximo governador de Pernambuco? O programa é Folha Política, eu tenho que falar de política.
Olha, eu sou do Partido Socialista Brasileiro, você sabe, Carlos, eu sou membro da Executiva Estadual do PSB, tenho muito orgulho de compor o Diretório Nacional Efetivo do PSB. Nós temos um quadro importante, né, que já foi testado, escolhido por, né, pelo nosso companheiro ex-saudosa memória, Eduardo Campos, né, que fez uma boa gestão. Foi depois de João Paulo, que foi reeleito no advento da eleição em Recife, foi o primeiro prefeito reeleito depois de João Paulo, foi Geraldo Júlio, né, um grande quadro, e agora é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, como é Paulo Câmara também, apesar da crise. Então, o nosso nome, o próximo ano, para governar Pernambuco e dar continuidade à gestão, às vitórias do PSB, é Geraldo Júlio.
Carlos?
O senhor acredita que esse projeto do PSB vai conseguir juntar os aliados novamente, sempre PSB? O senhor acredita que o PT, por exemplo, pode estar nessa composição?
Olha, nós temos respeito por todos os partidos. Na verdade, nós temos uma frente política que foi vitoriosa em 2006. O PT esteve, inclusive, participando do segundo turno, porque Humberto Costa não conseguiu ir para o segundo turno e o PT participou conosco. Em 14 decidiu ter uma candidatura, né, de Armando Monteiro, né, e foi para a oposição e tal. 18 participou conosco, agora decidiu para a oposição por causa da eleição do ano passado do Recife de Maria Raia, mas é independente. Mas temos aí a perspectiva do presidente da República, Carlos e Jota, ser candidato aí, né, a Lula ser candidato, vai precisar ter uma base de apoio nos estados. Então, acho que Pernambuco é um estado importante do ponto de vista do PSB. É provável o PSB que o PT esteja conosco, mas os partidos, PP, né, enfim, PDT, PCdoB, né, enfim, não, os outros partidos, PSD de dado. Então, temos aí uma frente ampla de partidos. É provável que repitamos isso no próximo ano, porque nós saímos, por exemplo, educação, nós éramos 24º, educação do Brasil foi uma primeira, né, a saúde em situação difícil. Ou seja, nesses 10 anos, pouco mais de 10 anos de gestão do PSB aqui na frente e dos outros partidos aliados, Pernambuco avançou bastante, apesar da crise econômica que o país venceu. Né?
O deputado Isaltino Nascimento, até aproveitando, né, eleição municipal, teoricamente, né, não tem tanta composição ou ligação nacional com o local, né? O local, autonomia, e até politicamente também não é tão ligado. Mas quando se fala de uma eleição para presidente, governadores, o que a gente dizia no meu tempo de, opa, vai precisar de palanque justamente lá nos estados, né? O PSB, seu partido, claro, conversando com não somente pessoas da política, o Ciro Gomes é um exemplo prático, né? Recentemente, mas também com os famosos outsiders, como o Luciano Huck. Como é que o senhor vislumbra aí o PSB no cenário nacional, com candidatura, talvez, desses dois nomes que eu falei, a possibilidade de trabalhar em torno do ex-presidente Lula. Claro, a gente está fazendo essa radiografia neste dia 30 de março, daqui até a próxima eleição, muita água vai rolar por baixo dessa ponte.
Daqui a um ano, Jota, é o prazo limite praticamente de filiação partidária, né?
Perfeito, então. Por isso que eu digo a radiografia nesta data de hoje.
É verdade. Veja bem, Jota, Carlos, ó, eu estou aqui falando na conjuntura de hoje. O que acontecia, Jota? Quando eu estive no seu programa conversando com você e com os ouvintes aí um tempo atrás, nós tínhamos um movimento que foi muito forte no ano passado, do antipetismo, não é?
Isso.
Então as pessoas se posicionaram, a campanha do ano passado de prefeitos e tal, foram muito de antipetista, foi a campanha que elegeu Bolsonaro em 2018.
Uhum.
Hoje, andando, circulando, conversando com quem faz política, não só do meu partido, os aliados, mesmo os adversários que nós temos uma boa relação, de diálogo aí com quem é da oposição hoje, mas tem uma relação pessoal, tá? E que sabe, a gente sabe que hoje tem um movimento do Brasil de anti-bolsonarismo, que hoje é muito mais forte do que o antipetismo, entendeu? Então, isso vai balizar, Jota, muito os estados no próximo ano, né, do Distrito Federal, para a composição política dos governos, e os palanques que vão acontecer aí nas chapas, né, de senador, vai ter uma vaga de senador, de vice-governador e de governador, enfim, não é uma composição política, e isso vai estar posto, e também para as vagas para a Câmara Federal. Então, assim, eu penso que isso hoje é mais forte, isso o PSB não tem um nome hoje natural, você falou de Luciano Huck, é um nome quadro, Luiz Trajano, né, do
Magazine Luiza.
Enfim, então são nomes, o PSB não tem um quadro hoje natural como tinha Eduardo Campos, só da memória, em 2014, mas a gente tem nós temos um partido que temos quadros e somos um partido importante no jogo nacional. Então a gente está nesse processo aí discutindo, teremos tempo para averiguar, mas vamos estar construindo certamente um palanque nacional, seja qual for, para representar Bolsonaro, passará pelo PSB, e o PSB tem uma força muito grande, desde a Raiz, Eduardo, e agora com Paulo Câmara, Geraldo Júlio, aqui no estado de Pernambuco, e agora também com João Campos na capital. Então, Pernambuco tem uma relevância muito grande na composição nacional para a disputa política presidencial do próximo ano, né?
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.